Rádio França Internacional.
E a segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFI, em português, neste sábado na rubrica Semana em África. Voltamos aos principais assuntos que marcaram nos últimos dias o continente africano. No espaço convidados, Luís Guita, o nosso correspondente em Lisboa, aborda a luta contra a pobreza e a exclusão em Portugal.
Convidados. É urgente investir na luta contra a pobreza e a exclusão em Portugal, indica estudo da Caritas. Globalmente, os vários indicadores concordam na conclusão de que no período recente há menos progressos na luta contra a pobreza. O estudo recentemente apresentado indica, por exemplo, ter havido mesmo um aumento do número de pessoas sem capacidade para ter uma alimentação adequada e o número de pessoas em situação de sem-abrigo mais que duplicou entre 2019 e 2023. Entretanto, a percentagem de crianças em risco de pobreza está nos 18%, quando a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza definia como objetivo os 10%. Um estudo que pretende refletir a realidade e alterar a situação de pobreza em Portugal, como indica a presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas.
Este estudo, que se chama A Pobreza e Exclusão Social em Portugal, uma visão da Caritas, neste caso para 2025, é o segundo do conjunto que nós queremos fazer. O que nós nos apercebemos foi que, muito para além dos números certos e das leituras que se fazem, de muita investigação que se faz sobre a pobreza, a verdade é que nós não temos conseguido erradicar o fenómeno. Na verdade, são 40 anos de fenómeno de pobreza em Portugal, sendo que os números básicos são os mesmos, a que depois se acrescentam, de acordo com as situações de vulnerabilidade do país, porque o país passa, vão-se acrescentando números e pessoas que não são iguais às iniciais. Nós temos aquilo que se pode dizer que é uma pobreza resistente, constituída por um conjunto de pessoas que nós não conseguimos retirar da pobreza, e isso é um desafio. O outro desafio é as mudanças sociais, a rapidez com que a vida das pessoas muda e aparecem novos fenómenos, traz novas realidades. E isto complica ainda muito mais a capacidade que nós temos de olhar para a pobreza. O que é a pobreza? Porquê é que ela surge? Que tipo de pessoas afeta? E aí, nós percebendo com uma grande frustração que nós não conseguimos erradicar o fenómeno da pobreza em Portugal, fomos tentar perceber se havia alguma coisa que nós não tivéssemos estado especialmente atentos, e vamos tentar ler, ao mesmo tempo que lemos os resultados dos estudos académicos focados em determinadas realidades, encontrar olhar sobre outras realidades e percepcionar o que os territórios e as pessoas que estão nos territórios veem na pobreza. Este é o segundo estudo que existe. O objetivo é refletir a realidade de forma a nós, tanto quanto possível, podermos ir a tempo de fazer alguma coisa para alterar a situação e proteger as pessoas antes que elas se confortem com a situação.
Em Portugal existem 20 Caritas diocesanas. Para se ter uma melhor percepção do território, a RFI falou com o presidente da Caritas diocesana de Beja, Isaurindo Oliveira. A capital do Baixo Alentejo registra um grande número de pessoas em situação sem abrigo e a exploração de imigrantes ainda faz parte da triste realidade que se vive no território.
Beja é, em termos proporcionais, é a segunda cidade do país com mais pessoas em situação de sem abrigo. É Lisboa e Beja. O que é que acontece quando a gente não mede, estas coisas não existem? Há 2 anos, o número de sem-abrigos que aparecia nas estatísticas era reduzido. Nós percebemos que havia aqui algumas situações destas. Só em 2023 passaram-nos aqui pela Caritas 400 pessoas. Esse número normalmente vai aumentando. E vai aumentando porquê? Porque como temos também muitas pessoas imigrantes que depois falham os empregos, fazem os contratos, falha tudo e mais alguma coisa, portanto essas pessoas muitas das vezes acabam por ficar na rua. E portanto esse número tem tendência sempre a aumentar. Embora tenhamos também muitos nacionais, mas uma percentagem também grande é migrante.
Os migrantes que procuram a ajuda da Cáritas são pessoas que...
Tem tudo um pouco. Temos aqui pessoas que vêm já de outros países porque se criou aqui a ideia de que Beja, principalmente quando havia as manifestações de interesse, Beja ajudava e que a Cáritas ajudava e, portanto, havia muitas pessoas que vinham aqui. Depois temos pessoas que, de alguma maneira, correm um pouco à Europa, pelo menos à Europa do Sul, à procura de alguma estabilidade. Depois temos muitas outras pessoas que aparecem aqui e que vêm na pressuposição de que vão ter um emprego e depois chegam cá, não têm. E depois aparecem aqui pessoas que tinham o seu emprego, mas os contratos são contratos muitas das vezes fictícios e que de um momento para o outro ficam sem nada. Pessoas que, pelos documentos que tinham, perderam a validade. Portanto, nós temos aqui de tudo. Portanto, são situações que nós vamos verificando que, embora tenhamos aumentado o número de técnicos, a gente não dá conta disto. E estamos convencidos que a tendência é para aumentar, porque a Alqueva ainda não atingiu o seu pico. Portanto, a maior parte destas culturas que aqui estão agora instaladas são culturas permanentes, exigentes a mão de obra cá não existe. Portanto, ela acaba por vir de fora e, portanto, são situações que nós não controlamos, mas que cuja tendência é para aumentar.
O ano passado, há dois anos, houve vários relatos de situações de tráfico de pessoas, de exploração laboral, que esses migrantes sofriam. Ainda tem relatos desse tipo de situação a acontecer no território?
Sim, sim, isso existe toda hora. Se eu consegue acabar com uma entidade que faz esse trabalho, nasce duas ou três a seguir. Isto é um negócio e, portanto, sempre que há dinheiro na questão, normalmente estas coisas não terminam só por decreto. Portanto, essas pessoas nessas situações continuam a haver. E todos os dias nós acabamos por ter relatos de situações dessas. E os órgãos de segurança andam sempre aqui em cima. Quando houver aqui pessoas nestas condições, toda a gente ganha dinheiro à custa deles. Né? É a habitação, é os contratos, é as legalizações, seja aquilo que for, há sempre pessoas a ganhar dinheiro à custa destas pessoas vulneráveis. Né?
E como é que a sociedade, os bejenses, e depois também as outras entidades de Beja, como é que entendem, como é que recebem, como é que olham para estes migrantes?
Embora as forças populistas muitas das vezes venham dizer que depois uma série de problemas que acontecem no território são devido aos migrantes, aquilo que nós, pelo menos, temos e mesmo as próprias forças de segurança nos vão dizendo é que isso de facto não é verdade. Quer dizer, agora, aquilo que tem é, mudou a paisagem, por exemplo, dos aglomerados populacionais, nomeadamente Beja também mudou. Mas são pessoas que normalmente não criam qualquer problema de segurança, não quer dizer que não possa haver um problema ou outro, mas isso com os nacionais também existem, e a maioria, se nós formos ver a parte criminal, etc., essencialmente são nacionais, não são migrantes. Mas um dos trabalhos que nós gostaríamos de fazer era o trabalho de inclusão, ou seja, que estas pessoas pudessem vir a incluir na sociedade. Mas, quer dizer, não se misturam. Os vigentes e a maioria das entidades aceitam estas pessoas, mas é sempre a mesma coisa. Toda a gente acha que estes problemas deviam ser solucionados, mas na sua rua, não na minha, não é? Mas isto acontece aqui com a Cáritas, não só com os migrantes, mas acontece com todas estas pessoas em situação de sem-abrigo. Há, aliás, até vozes que dizem que a Cáritas é que é o culpado disto tudo, porque se a Cáritas não tivesse estas estruturas que acolhesse estas pessoas, estes problemas não existiam.
Como é que a sociedade olha para o trabalho que a Cáritas de Beja desenvolve, uma vez que lida com situações com pessoas que são colocadas à margem da sociedade?
Eu diria que 95%, sem que este número seja real, 95% das pessoas da cidade de Beja e do território não sabem o que é que a Cáritas faz. Não sabe e critica às vezes estas instituições. A maioria das pessoas acha que se deve dar atenção a todas estas pessoas vulneráveis. Mas é longe de mim, longe da minha porta. Portanto, este trabalho de integração, este trabalho de corresponsabilização é um trabalho que precisa de ser feito. Mas está melhor com o que estava aí há uns anos atrás. Mas é muito lento esta tomada de consciência. Eu, por exemplo, às vezes há aqui determinadas forças que, quando nós temos que pedir o seu auxílio, dizem que não trabalham para a Cáritas, né? Nomeadamente, por exemplo, forças policiais ou coisas desse género. E nós já tivemos reuniões com quer as chefias destas forças. quer com o próprio presidente do município, dizer-lhe que eles não estão a trabalhar para a Caritas, eles estão a trabalhar para a comunidade, porque se a Caritas não ajudasse estas pessoas, estes problemas, se calhar, eram muito mais graves no seio da sociedade. Mas isto, eles muitas das vezes não têm consciência disto. Portanto, isto é um trabalho de paciência, é um trabalho de relação entre a Caritas e as outras instituições, a comunidade, as entidades, etc. É um trabalho que é extremamente necessário ser feito porque uma parte significativa das pessoas não sabe o que é que estas entidades fazem.
Ouvimos o presidente da Caritas Diocesana de Beja, Isaurindo Oliveira, e a presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também em 14 outras línguas. Ouça a RFI em inglês.
Wherever you are, you can hear our programs in English from 400 hours Universal Time every day.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Na rubrica Semana em África, voltamos aos principais assuntos que marcaram nos últimos dias o continente africano. É um trabalho de Lígia Anjos.
Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, os chefes de Estado de Angola e da República Democrática do Congo encontraram-se na terça-feira, na capital angolana, e reiteraram as boas relações existentes entre os dois países, apesar da desistência de Luanda na mediação do conflito no leste da RDC. João Lourenço e Félix Tshisekedi acordaram manter consultas regulares sobre a crise no âmbito da presidência angolana na União Africana. João Lourenço diz que o facto de Angola deixar a mediação no conflito armado no leste da República Democrática do Congo para se dedicar a questões da União Africana não significa o distanciamento das relações diplomáticas entre os países implicados. O presidente angolano também desvalorizou uma possível incursão militar do M23 em Angola, tendo em conta a vasta fronteira que Angola partilha com a RDC.
Uma hipotética invasão externa, também não sei o que é que leva a pensar que isso pode acontecer, não tem ligação absolutamente nenhuma entre uma coisa e outra, mas se vier a acontecer, é fácil de se resolver. Vamos arranjar uma farda e uma arma e entregar-lhe assim. Vamos mobilizá-la para as Forças Armadas. E pronto, fica o problema resolvido. O facto de nós termos abandonado a mediação, isso não é nenhum sinal de inimizade com absolutamente ninguém.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Teto António, explicou que os dois chefes de Estado reafirmaram as boas relações que unem os dois países.
Os chefes de Estado, durante este encontro, reiteraram boas relações que existem entre dois países e povos, e pedir respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação. Os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter consultas regulares já no âmbito da responsabilidade da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro entre os dois chefes de Estado.
Para o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Kalundungu, existia um mal-estar do lado de Ruanda e do M23 quanto à mediação angolana, questionando a neutralidade de Angola na mediação do conflito.
Ficou evidente o facto de que havia um mal-estar, provavelmente mais do lado, quer do Ruanda, quer do 23, com a mediação angolana, né? Muitas vozes levantaram-se daqueles lados de questão à neutralidade, né? Que é algo que se requer de um mediador, né? Dá-me a minha impressão que quer o Ruanda, quer o M23 não estavam muito confortáveis com a mediação de Angola, apesar de, eu acredito que Angola tinha um interesse genuíno em ver aquele conflito resolvido. Né?
Portanto, Angola não era neutra?
Bom, se na visão deles, ou seja, eles alegavam que há uma proximidade muito grande entre Angola e o atual presidente da República do Congo, né? E, portanto, olhavam com desconfiança para o Medianeiro.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o chefe de Estado, Daniel Chapo, reuniu-se no domingo da semana passada com o antigo candidato às eleições presidenciais, Venâncio Mondlane, um encontro importante para garantir a paz e a estabilidade no país durante o balanço da visita de dois dias de trabalho à província de Niassa, no extremo norte do país. O presidente moçambicano, Daniel Chapo, considerou que o encontro com Venâncio Mondlane foi positivo e abre assim caminho para a estabilidade do país.
foi um bom encontro, porque vai permitir estabilizarmos Moçambique politicamente, socialmente e economicamente e depois continuarmos a trabalhar, todos nós como moçambicanos, para desenvolvermos Moçambique. Precisamos de nos unir como moçambicanos do Rovuma ao Maputo, estabilizarmos o país, estabilizarmos a parte económica, a parte política, a parte social, consolidarmos cada vez mais a paz, por forma que possamos desenvolver o nosso país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem a paz e a segurança. Por isso, ao assumir a direção do país no dia da tomada do posse, deixei claro que a paz e a segurança seriam, portanto, prioridades das prioridades.
Por seu lado, o Venâncio Mondlane tornou público os acordos alcançados neste encontro com o Presidente da República de Moçambique, entre eles garantias de assistência médica gratuita a todas as pessoas que ficaram feridas, incluindo polícias e membros da Frelimo, sobretudo a tiro, durante os protestos pós-eleitorais. Venâncio Mondlane anunciou ainda consensos com o Presidente para conceder indultos a detidos no contexto dos protestos.
Tem que acabar todo tipo de violência infligida aos polícias, aos membros do Partido Frelimo ou a todos os outros que também não estiverem de acordo conosco. Deve acabar a violência, os sequestros, os assassinatos contra os seguidores do Venâncio, contra o povo, contra os manifestantes. Deve acabar todo tipo de violência contra aqueles que não estiverem de acordo conosco. Isto é o ponto principal do consenso. Houve consenso, nós concordamos em relação a isso, a 100%.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o Orçamento-Geral do Estado foi esta semana aprovado pela maioria dos deputados. Trata-se de um importante instrumento para a atividade do governo, como nos explica Maximino Carlos.
O Orçamento-Geral do Estado de São Tomé foi aprovado pelos deputados. O seu teto financeiro é de 265 milhões de euros. Para este ano, prevê-se um crescimento do produto interno bruto em 3% e a redução da inflação em cerca de 7%. Uma certa fatia, aproximadamente 49%, será destinada ao funcionamento da administração pública. O documento prevê ainda, para o primeiro semestre deste ano, um reajuste salarial na função pública. Dos 265 milhões de euros, 51% é financiado por receitas internas e o restante em donativo com financiamento externo em forma de créditos concessionais. O orçamento prevê a construção e aperfeiçoamento de infraestruturas e uma forte aposta na saúde, educação, energia limpa para diminuir a importação de combustíveis. A maioria dos deputados do ADI votou favorável ao orçamento, por isso caiu por terra a ideia de inviabilizá-lo. O MCI, PS, PUM foi favorável ao orçamento, tendo em conta o seu posicionamento quanto ao governo. Os votos da oposição, nomeadamente a MLSTP e Basta, foram decisivos para a aprovação do orçamento.
RFI, as vozes do mundo.
No resto da atualidade africana, o exército sudanês anunciou ontem, sexta-feira, ter tomado o controlo da capital de Khartoum depois de uma ofensiva contra as forças de apoio rápido, quase dois anos depois do início da guerra, em abril de 2023. Esta retoma de Khartoum é simbólica, como sublinha a especialista em questões no Corno de África, Ana Cascão.
É uma guerra atípica, ou um início de guerra atípica, no sentido em que começou na capital. E isto não é normal, diremos. Começa na periferia e depois a capital sendo tomada pode ser considerada uma vitória. Neste caso, a guerra começou em Khartoum, e que foi muito problemática, porque as pessoas foram saindo, fugindo para outros países e para outras regiões do Sudão, e portanto podemos imaginar o impacto que isto teve. Ao longo da guerra, Rapid Support Forces, portanto os paramilitares, foram ocupando vários sítios na capital, alguns são muito estratégicos. Gostava de relembrar que em Khartoum que os Nilos se juntam e depois continuam a ser o Nilo. E portanto há muitas pontes, o que significa que ninguém consegue controlar toda a capital, mas partes da capital, e o exército sudanês foram sempre caminhando para o oeste, mais para o pé do Mar Vermelho. Sob controle da capital, podia-se dizer que estava a ganhar a guerra. Esta volta, diremos, do exército sudanês à capital é, acima de tudo, simbólica, no sentido de recuperar território, que é importante, recuperar o Palácio Presidencial, o Banco Central, que estão destruídos, mas lá está, é poder simbólico. E também as pontes que ligam as três partes de Khartoum. E a principal, ou a mais importante, foi exatamente hoje, porque recuperaram uma parte da cidade que é muito importante para ligar os dois lados, ter o oeste e o oeste do país.
É o ponto final do magazine Semana em África, que está de volta, já sabe, no próximo sábado.
RFI, a seleção do mês.
Setembro.
El Gato Negro e Hassan Bou.
E é o ponto final nesta emissão. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português nas redes sociais. Obrigada pela preferência. Fique bem.